Entre páginas, literatura e afins. Coluna quase vertebral com o propósito de oferecer pílulas sobre leitura, literatura, língua e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Sinfrônio solicitou também que o acerto fosse comunicado ao padre. Ato contínuo, o cartorário bateu o telefone para a igreja. Hermann não se achava lá. Tinha ido benzer um defunto. Mas o notário deixou um recado, encarecendo que o transmitissem. Sinfrônio falou-lhe da morte do pai e recebeu sentidas condolências. Disse-lhe ainda que mandara rezar missa de 10.000 cruzeiros por intenção da alma do pai. O notário, bom católico, ficou satisfeito com a notícia e respondeu que prestigiaria o ofício religioso, uma ótima oportunidade para estrear um terno de Elasticone que fizera em São Paulo. Devo casar-me? Perguntou Sinfrônio, de supetão, mudando completamente o rumo da conversa. Arconso ficou um pouco desarticulado e respondeu: Há 10 anos atrás eu o desaconselhei. Lembra-se? Hoje acho que deve. Por quê? Porque você hoje é rico e bem estabelecido, tem projeção financeira e política para uma empreitada desse gênero. E quantos pais há por aí interessados em vender-lhe a filha? Acho que vou fazer essa asneira. Mas quem lhe assediou para o casamento? Insistiu. A senhorita Valquíria Sardanapalo, moça de elevados dotes culturais. Ela entende inglês e o castelhano. Na lista dos noivos que ela experimentou, sou o 8º e prendo-lhe atenção. Conheço a razão, sentenciou o notário, dando um maldoso sorriso. Nesta contaminada pequena Londres, o progresso social alcança o espaço com vibração intensa. As moças progrediram tanto nesse terreno que só admitem receber bilhetes amorosos quando acompanhados de nota de 10.000 cruzeiros. Ou realizar o matrimônio depois de conhecer a robustez da conta bancária do noivo. É verdade, admitiu o prefeito. Querem muita segurança e conforto. O notário Arconso arrematou. Precisamos voltar ao tempo em que as moças banhavam-se em banheiras de madeira 2 vezes por semana. Havia mais humildade, mais simplicidade. Os casamentos eram realizados por amor e fiscalizados pelos pais. Na época atual, tudo está transformado. Os sintomas do amor são produtos de interesses imediatos. Ninguém consulta a identidade de sentimentos. Não estamos diante de uma sociedade incendiada pelo egoísmo? Bah! Esta pequena Londres sempre produziu coisas originais que me impressionam. O notário poderia naturalmente completar sua expressão. O mármore do pitoresco sempre acompanhara a silhueta da evolução social de pequena Londres. Por exemplo, historiadores admitiam com sereno otimismo que a fama da cidade se caracterizara de maneira vaga e singular graças ao primeiro habitante, um pregador do Evangelho que considerara a terra um excelente lugar para o cultivo do café. Com a notável descoberta, surgira também o interesse de colonizá-la, despertando a ambição dos aventureiros. Contavam que o pregador imitara a vida de São Antão, aquela figura lendária do catolicismo que preferira viver sozinho, longe da humanidade e quedado em profundas meditações. Como propriedade, conseguira 2 cabritas magricelas, uma paralítica e outra vesga, naturalmente 2 cabritas doentes, esqueléticas e sumidas. Eis que, um belo dia, o pastoral cabreiro notara que sua modesta cabrada ingerira frutos de certo arbusto copado e ficara alegre e saltitante. Experimentara também daqueles frutos, vindo logo em seguida a tornar-se forte, cheio de ideias claras e inteligentes. 1 mês após, miraculoso efeito se processara no pregador. Fora encontrado sem a batina, espalhando a todos o poder fantástico daquela planta. Informava que era café. Porém um café fino, de superior qualidade, capaz de operar milagres na personalidade do homem. Iniludivelmente, aquele noticiário se identificava com o plano da realidade. O café fora marco de atração de pequena Londres. Qual um toque de varinha mágica, a revelação do padre empolgara os aventureiros que queriam plantar daquele café soberbo e, simultaneamente, construir fortuna fácil em fôlego rápido. Os aventureiros vieram de todas as partes. Derrubaram a mata agreste e povoaram o lugar, causando-lhe uma reviravolta formidável, contaminada de calor e vivacidade. 20 anos depois, pequena Londres era uma sociedade crescida, com aspecto heterogêneo e cosmopolita. O café enriquecer os homens, qual tivessem recebido uma loteria sem bilhetes em branco. Mas, bebendo o saboroso e inigualável produto, passaram a ter músculos respeitáveis e desejos carnais fortes e bestializados. E ao lado daquela manifestação, crescera a febre de conquista, mesclada de interesses escusos, inflamada de ódios mesquinhos. Pequena Londres se transformara num campo de corrupção, sem perspectivas, à semelhança de um horizonte permanentemente borrado por nuvens pardacentas. Trecho de Escândalos da Província, de Edson Maschio. Locução, Flávio Freire, professor do Departamento de Letras.
Entre páginas, literatura e afins. Essa coluna é uma ação do Laboratório de Escrita Criativa, projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UEL, sob responsabilidade do professor Flávio Freire e participação de alunos da graduação e pós-graduação da UEL. Contatos pelo Facebook Laboratório Escrita Criativa.